Senhoras e senhores deputados, iríamos começar a nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, vamos começar a nossa reunião então. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa presença. E antes de entrarmos propriamente na ordem do dia, eu queria informar, até porque agora estão aqui mais deputadas e deputados, queria informar do seguinte. Nós amanhã vamos visitar, como sabem, a Feira Nacional da Agricultura. A Confagri acaba de fazer chegar aqui à presidência da Comissão um convite a dizer o seguinte. Tendo conhecimento que Vossa Excelência e a Comissão de Agricultura e Mar visitam amanhã a Feira Nacional da Agricultura, vimos pelo presente convidá-lo a Vossa Excelência, os recentes membros da Comissão, para um almoço a realizar a partir das 13 horas na sala VIP, no pavilhão de exposições da Confagri, em Santarém. Portanto, agradeço que se inscrevam para corresponder a este amável convite da Confagri. Diga? Sim, mas nós podemos ir ao almoço, podemos pedir para o anteciparem para as 12h30, de modo a que possamos estar aqui na... Está bem? 12h30, é a Confagri que mandou um convite a dizer para nós para o almoço. A senhora deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra também, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dizer só que agradeço, mas não vou poder estar presente no almoço, porque para além de ter um debate, um colóquio onde vou participar da parte da manhã, que eu acho que falamos mais ou menos a essa hora, é no final da manhã, mas depois eu vou fazer o debate do olival superintensivo às 3h e, portanto, não quero correr o risco de chegar atrasada e venho direto. Obrigada.
Obrigado pela informação. Eu que eu pedia, sem prejuízo das informações já dadas, quer pela senhora deputada Patrícia Fonseca, que é do alerta do deputado Nuno Serra, quem se quisesse inscrever, ou quem não se quisesse inscrever, que o fizesse ali junto do Sr. João, antes de sair, está bem? É um convite da Confagri para o almoço amanhã na Feira Nacional de Agricultura de Santarém, na sala VIP, no pavilhão de exposições. Eu vou falar para lá, no sentido de pedir que o almoço seja ao meio-dia e meia, está bem? A que horas é a saída, Sr. João? Sr. João, a que horas é a saída? 8h30, portanto, vai dar para nós fazermos tudo. Muito obrigado pela vossa colaboração e então agradecia que dessem ao Sr. João a informação se podem estar ou não podem estar presentes. Vamos agora entrar na ordem de trabalhos e, com a vossa colaboração, temos aqui discussão, primeiro ponto, discussão e aprovação das atas. É a ata número 193, 194, 195, 196, 197, acho eu que está aqui, 197, 198, 199 e não é mais nenhuma. Pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a forma como estão reduzidas as atas. Não têm? Então vou pôr à votação. Quem vota contra as atas, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Vamos ao segundo ponto, que é a distribuição da proposta de lei número 203/13, quarto do Governo, altera o regime da estrutura fundiária. Aqui é para indicar o autor do parecer. Eu pergunto, é o Bloco de Esquerda que cabe indicar o autor, quer indicar já?
Eu indico já, sou eu o autor.
Faz favor, então.
Sou eu o autor.
Ah, muito bem.
É de ser.
Muito gosto. Muito bem.
Igualmente, muito obrigado.
Vamos nota. Temos o terceiro ponto. Discussão de projeto de resolução 1870/13, quarto do CDSPP, que recomenda ao Governo a implementação de medidas regulamentares urgentes de proteção das espécies de cavalos marinhos em Portugal. O Sr. Deputado João Castro pediu a palavra.
Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PS solicitava o adiamento dos pontos 3, 4, 5 e 6. Muito obrigado.
3, 4, 5 e 6. Sim, senhoras, estão o adiamento de ponto 3, 4, 5 e 6. Sendo assim, vamos entrar no ponto 7. E no ponto 7 também queria informar a Srs. E Srs. Deputados temos aqui um requerimento do Partido Comunista Português a pedir o adiamento também de ponto 7. Também está adiado ponto 7. O PCP, Sr. Deputado... António Ventura, o PCP, fez-se representar por um requerimento que me fez chegar aqui à mesa. Está bem? Este, o ponto 7.
E o relatório do leito?
Não, isto ainda não está aqui, ainda não chegamos lá. Pois. Vamos ao ponto 8. Vamos ao ponto 8. Discussão e votação. Senhores deputados, discussão e votação de parecer sobre o projeto de lei 965/13, terceiro do PANO, que altera as obrigações das entidades gestoras das zonas de caça, passando a ser obrigatório incluir estimativas populacionais da espécie energética nos respectivos planos. O Sr. Deputado, autor do parecer, é o deputado Nuno Serra, que tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sr. Presidente, como o deputado e o partido político que apresentaram o diploma não está presente, eu também vou ser muito rápido, porque o tempo urge para todos e, portanto, se aqueles que deviam estar mais interessados não o quiseram catar, não faz sentido também nós continuarmos nisso. E, portanto, este parecer é relativo a um projeto de lei apresentado pelo PAN, que altera as obrigações das entidades gestoras das zonas de caça, passando a ser obrigatório incluir estimativas populacionais das espécies cinegéticas nos respectivos planos. Este diploma pretende que, no âmbito das obrigações das entidades gestoras, o plano anual de exploração contenha a identificação das espécies cinegéticas objeto de exploração, estimativa qualitativa das respectivas populações, assim como as medidas a implementar para o seu fomento e conservação e os meios de caça autorizados. A opinião, o signatário deste relatório exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política e passando às conclusões, o PAN apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 975/13, que altera as obrigações das entidades gestoras das zonas de caça, passando a ser obrigatório incluir estimativas populacionais das espécies cinegéticas nos respectivos planos. A iniciativa visa alterar o Decreto-Lei número 202/2004, 18 de agosto, que estabelece o regime jurídico da conservação, fomento e exploração dos recursos cinegéticos com vista à sua gestão sustentável, bem como os princípios reguladores da atividade cinegética. Face ao exposto, a Comissão de Agricultura do Mar é de parecer que o projeto de lei número 965/13, apresentado pelo PAN, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados. Um cumprimento e um agradecimento para o Sr. Deputado autor do parecer e, em especial, por não emitir a sua opinião, que nós duvidamos qual seja, mas, de qualquer das formas, congratular-me com a elaboração do parecer e que estamos assim prontos em discuti-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Deputado Nuno Serra pelo trabalho que fez, pelo parecer que elaborou, que é completo, é objetivo, é rigoroso e, portanto, está em condições de merecer a nossa aprovação e agradecemos o trabalho que fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também apenas para felicitar o Sr. Deputado Nuno Serra pelo parecer que elaborou e dizer que o CDS vai votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra. Quer acrescentar alguma questão?
Só, Presidente, só para agradecer. Também
só para agradecer.
Então
vamos pôr à votação. Eu pergunto quem vota contra o parecer do Sr. Deputado Nuno Serra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação de parecer sobre a proposta de lei 179/13, quarto da ALRAA, que altera a lei número 17/2014, 10 de abril, que estabelece as bases da política de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. Há aqui um, é o autor do parecer, é o Sr. António Ventura, do PSD, e o PSD pediu adiamento.
Era isso, queríamos pedir o adiamento.
Adiado. O PSD pediu adiamento. Vamos entrar no ponto 10, discussão e votação do relatório final do Grupo de Trabalho do Setor Leiteiro. Quem é o autor do parecer? Não está aqui. Ah, o deputado João Castro é que não está aqui referido. Quem é o autor do parecer?
É o coordenador.
O senhor deputado João Castro tem a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu não sou deputado coordenador do Grupo de Trabalho, mas sou o relator. E é nesse sentido que fui o autor do relatório.
Fica tudo na ilha, nas ilhas, nos Açores.
Depende da perspectiva. Ora bem, sem querer fazer uma apresentação muito, muito exaustiva, visto que ela foi feita no Grupo de Trabalho, mas penso que face ao tema impõe-se algumas reflexões e impõe-se que aqui também no contexto da Comissão possamos partilhar algumas questões. Como sabem, o Grupo de Trabalho fundamenta-se na profunda crise do leite que atravessou o sector, e digo atravessou não com o sentido de dizer que já foi ultrapassada, mas no sentido de dizer que a sua fase mais aguda, digamos assim, foi significativamente ultrapassada e a expectativa é de que se inicie e se mantenha este percurso de recuperação. O relatório contém diferentes links para várias audiências, como poderão ver pela sua leitura. Foram feitas inúmeras visitas, inúmeras recolhas de contributos, inúmeros parceiros, digamos assim, que deram o seu apor àquilo que é o documento final e, portanto, houve alguma dificuldade em traduzir no relatório todas essas sínteses e todas essas reflexões e, portanto, optou-se por, em pleno relatório, resumir esse trabalho, colocando os links para as audições desses parceiros e para a sua intervenção no contexto da Comissão. O relatório usou o ano 2017 como ano de referência, visto que em 2018 ainda não existiam dados de forma completa, na altura da sua finalização. Por outro lado, traçou-se um ano mais próximo da crise que fundamentou a criação do Grupo de Trabalho, e logo pareceu-nos o ano mais indicado, poderíamos tirar melhores reflexões sobre a sua elaboração. Apesar do contacto com a produção de leite de outras proveniências, em Portugal, o relatório aborda fundamentalmente a produção de leite de vaca, visto que é responsável por 95% da produção nacional, com um valor na ordem de 1.800 milhões de litros, dos quais aproximadamente 2/3 no continente português e 1/3 proveniente da região autónoma dos Açores. Falamos de cerca de 8 mil explorações, maioritariamente com menos de 50 animais, num total, um número que reduziu, vindo de um total de 27 mil explorações em 2013. Um efetivo na ordem de 244 mil vacas leiteiras, com uma redução de 29% entre 2000 e 2018, apesar de um crescimento entre 2014 e 2018, sobretudo nos Açores. Falamos de um volume de vendas superior a 550 milhões de euros ao nível da produção e de 1.300 milhões de euros ao nível da indústria de leite e laticínios, empregando cerca de, direta e indiretamente, cerca de 45 mil pessoas. A produtividade aumentou 26,6% desde 2004 até 2014, estabilizando num valor da ordem dos 7.500 litros por vaca. Numa análise do setor na sua componente industrial, Verifica-se uma ligeira redução da produção industrial entre 2010 e 2017, para sensivelmente 9 milhões de litros. Há uma redução dos produtos frescos, há uma redução do leite para consumo, há uma redução do leite desacidificado, há uma redução das bebidas à base de leite e há um crescimento dos produtos fabricados, leite concentrado, leite em pó, manteiga e queijo. Numa análise ao setor da distribuição, verificou-se que o autoaprovisionamento de produtos lácteos é na globalidade insuficiente no contexto nacional, na ordem dos 91,4%, apesar da melhoria em 2017. Há um saldo positivo no leite para consumo humano, na manteiga, outros produtos lácteos frescos, leite em pó, e há um saldo negativo nos leites acidificados, inferior a 50%, o que é bastante revelador das importações nesta área. O queijo também tem saldo negativo e está na ordem dos 64%, e nas bebidas à base de leite, apesar desta estar na ordem dos 95,4%. Verificou-se que o consumo de leite e produtos lácteos tem decrescido desde 2010, na ordem dos 10%. Há um objetivo de aproximar o preço médio pago à produção da média da União Europeia, parece ser o grande desafio e que também originou, ou seja, Portugal acompanha abaixo aquilo que é a evolução do preço médio europeu, contudo, ou seja, acompanhou esse preço, mas sempre abaixo. Se Portugal acompanhasse esse preço médio de produção à União Europeia, estaríamos a falar num valor na ordem dos 421,5 milhões de euros. Ou seja, obviamente que este valor, per si, tem que ser visto e tem que ser comparado com aquilo que seriam os custos de produção. Portanto, Portugal poderia ter um valor abaixo daquilo que é preço médio da União Europeia, mas se tivesse um custo médio de produção também abaixo daquilo que é a média da União Europeia, diríamos que o leite português era um leite altamente competitivo. E aqui encontramos algumas dificuldades naquilo que talvez tenham acompanhado, naquilo que chamamos o preço justo pago à produção, visto que era difícil de encontrar esse preço justo pago à produção pelas dificuldades que existem na organização dos dados para se encontrar os custos de produção, nomeadamente da produção nacional. Pela recente legislação que saiu da União Europeia, recente, dos últimos 3 semanas, verificamos que esta também é uma preocupação no contexto europeu. Ou seja, de encontrar metodologias e mecanismos de reorganização dos dados que permitam aferir qual é que é o custo efetivo de produção para que o possamos correlacionar com o custo na final ao consumidor e de alguma forma podemos retirar ilações sobre a competitividade do sector e as competitividades do sector no contexto europeu. Ao nível das medidas, foram tomadas medidas de âmbito geral, medidas dirigidas ao sector, destaca-se em 2016 o programa específico para o setor de leite e produtos lácteos, a originalidade do prémio da vaca leiteira, que ronda os 35 milhões de euros ano, existe em Portugal, não existe noutros países, bem como outros apoios, apesar destes serem refletidos também noutros países, no regime de pagamento base e também nas práticas. O regime de pagamento base ronda os 33,695 milhões de euros ano e nas boas práticas ambientais com cerca de 22 milhões de euros ano. Realce também para o acordo de um Tribunal de Justiça da União Europeia que em 2018 e só em 2018 clarifica que produtos podem utilizar a designação de leite e o que é que são produtos lácteos. Ou seja, isto constava da legislação, mas só em 2018 é que temos uma clarificação do Tribunal de Justiça Europeu a referir e a dar nota de que aquilo que ainda hoje assistimos, nomeadamente na distribuição nacional, sobre o leite, é uma utilização abusiva da designação de leite e de produtos lácteos por outros produtos que nada têm a ver com leite. Isto reflete um pouco aquilo que se vê nas análises das séries estatísticas, onde aquilo que deveria ter sido a recuperação do consumo do leite pós-crise, em comparação com outros produtos, e que não se verificou, foi substituído por outro tipo de concentrados que, de forma abusiva, se disfarçam de leite e se misturam com o leite nas prateleiras da distribuição e, de uma forma enganosa, colocam ao consumidor o desafio de o consumir sem saber que estão a consumir um produto que não tem o valor nutritivo do leite. Essa também foi uma outra conclusão clara do grupo de trabalho, é de que o leite é um alimento sem paralelo na roda dos alimentos e é um alimento de valor nutritivo inigualável por qualquer outro alimento conhecido. E, portanto, julgo que esta é uma conclusão evidente e que, se para aqui, para a Comissão de Agricultura, já todos, à partida, teríamos essa noção e esse conhecimento, o facto é que para o mercado essa mensagem não é tão evidente, inclusive alguns órgãos de comunicação social começam a fazer ações de campanha e ter reflexão sobre aquilo que é o valor nutritivo do leite e o facto de ser um alimento sem paralelo conhecido. Passando às conclusões, a título de síntese, o leite é um produto sem igual, excelente para crianças e adultos, tem um alto valor nutritivo, recomendado para a saúde, não tem outras bebidas comparáveis do ponto de vista nutritivo. Na cadeia de valor, preços à produção são inferiores à média da União Europeia, há uma concentração do mercado nacional ao nível da produção de leite, portanto cerca de 6 empresas têm mais de 80% da produção. Está em promoções quase permanentes, portanto tem uma desvalorização do seu preço decorrente de ser utilizado de ser abusivamente utilizado como produto do risco das cadeias de distribuição, o que contribui muito para a desvalorização do seu preço e do seu valor, traduzindo um baixo preço à produção. Há uma utilização indevida da designação para outros produtos, e torna-se indispensável uma melhor articulação entre a produção, a indústria e a distribuição. Peço desculpa por ter sido um pouco longo, mas penso que o tema é justificado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Hoje, efetivamente, com a aprovação, e espero que seja uma aprovação por unanimidade, do relatório do Grupo do Leite, termina este grupo que se iniciou há 3 anos. Foram 3 anos de audições e audiências, de visitas, de debates e, acima de tudo, a manutenção do Grupo de Leite durante 3 anos permitiu manter na agenda política parlamentar a bovinicultura de leite em Portugal, que era um tema que, por vezes, mantinha-se muito esquecido, apesar da crise existir. Era um assunto silencioso. E a existência deste grupo permitiu que vários partidos políticos bebessem aquilo que eram o resultado das audições do grupo do leite, tivessem avançado com iniciativas parlamentares e o assunto manteve-se no debate parlamentar com o nível a que ele exige. Porque estamos a falar de um setor que é estratégico para Portugal, designadamente na fixação de pessoas e na criação de emprego e de riqueza. Foi esse o objetivo e o objetivo foi alcançado, a agenda política. Para além da agenda política, temos algo palpável, temos resultados e temos conclusões. Como o João Castro disse muito bem e iniciou as conclusões, permite-me, como coordenador do grupo, também elencar 3 aspectos que considero fundamentais que este relatório veio trazer, que este grupo veio trazer e que as várias audições vieram desmascarar e tornar com que a bovinicultura de leite pudesse sobreviver na agenda política para a próxima legislatura. Desde logo, a defesa do leite enquanto alimento não faz mal, faz bem enquanto alimento. Isso é uma das conclusões que nós ouvimos, a ordem dos nutricionistas, a ordem dos médicos, ouvimos as associações, são todos unânimes. que o leite faz bem. Aliás, nessa sequência apresentamos uma iniciativa parlamentar que foi aprovada, que é o Comitê Científico dos Agroalimentos. Aí está uma iniciativa que foi beber ao grupo do trabalho do leite. E, portanto, o leite faz bem à saúde. A necessidade, como João disse muito bem, a necessidade de tornar o preço do leite ajustado de modo a que a atividade agrícola relacionada com o leite seja uma atividade de lucro. O produtor de leite tem que ter lucro. Não existir por existir, tem que ter lucro, como qualquer atividade. E ajustar o preço à necessidade de existência de um lucro. E a valorização e o reconhecimento do leite enquanto produto português, com toda a necessidade de defesa legislativa que é preciso fazer e com alguma coragem que é preciso ter na próxima legislatura, bebendo àquilo que são as conclusões do grupo do trabalho do leite. E, finalmente, é uma das conclusões também que na próxima legislatura o grupo deva continuar o seu trabalho. Caso contrário, este setor, ameaçado por várias situações, umas internas, outras externas, poderá vir a definhar, porque por razões ambientais, por razões económicas, por razões de fixação de pessoas, era necessário que continuasse a existir este grupo. Portanto, cabe-me a mim neste momento dar uma palavra, ter uma palavra de satisfação para todos aqueles que participaram neste grupo, todos os partidos políticos participaram neste grupo. Cheguei à conclusão, excetuando o PAN, que aquilo que nos afasta é muito menos do que aquilo que nos aproxima, não tenho qualquer dúvida. Efetivamente o PAN foi o único que destoou, mas manteve-se coerente com a sua posição de princípio. Relativamente a todos os outros partidos, estamos todos de acordo sobre aquilo que é a bovinicultura de leite e aquilo que ela representa para Portugal. Ganhou a bovinicultura de leite, ganhou o Parlamento português e ganhou o povo português pela existência deste grupo do trabalho do leite e pelas suas conclusões. Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero felicitar o coordenador, deputado António Ventura, e o relator João Castro pelo trabalho que tiveram, respectivamente, na coordenação, quer na elaboração deste relatório, que é um documento muito, muito rico, extenso. Ele já foi debatido no grupo de trabalho por mais de uma vez e, portanto, não vou estar aqui a alongar-me. Aliás, o deputado João Castro já elencou alguns dos aspectos principais. Também nós, Bloco de Esquerda, valorizamos muito o trabalho que foi feito, o facto de ser um trabalho completo, rigoroso, enfim, muito próximo, com um esforço muito grande de aproximação à realidade e de conhecimento da realidade, o que permite, a nosso ver, de facto, tirar um retrato bastante completo e ser um instrumento para quem vier a seguir, na próxima legislatura, ou quem quiser trabalhar, aproveitar aos mais diversos níveis, apoiar-se neste trabalho que foi feito. Eu não estou, portanto, neste momento a crise não é tão aguda como quando foi desencadeado este processo de elaboração deste relatório, enfim, de lançamento deste grupo de trabalho. Felizmente, o nível dos preços em Portugal estão um pouco acima dos preços que eram na altura, que eram de facto extremamente baixos, se bem que os preços em Portugal, pagos ao produtor, continuem abaixo, muito abaixo da média europeia. E, portanto, nós estamos convencidos que a crise do setor do leite, ou melhor, a crise no setor é uma crise estrutural, que neste momento está mitigada, mas que continua a ser um setor muito vulnerável às flutuações do mercado e, em particular, à fragilidade da economia do nosso país em confronto com economias e com sistemas produtivos muito mais poderosos do que o nosso. Eu das várias medidas propostas, e eu estou de acordo com todas elas, e portanto irei votar o relatório de uma forma bastante convicta, mas eu permiti-me destacar um ou dois ou três aspectos apenas. O primeiro é aquilo que também já foi referido, que é a necessidade de serem identificados claramente os custos reais da produção de leite, para que não possa haver dumping na produção do leite. Isto é, o leite nunca poderá ou nunca deveria ser pago ao produtor abaixo daquilo do custo que ele produz, acrescido uma margem justa que compensa o seu trabalho e o investimento que faz nas suas produções. E, portanto, esse trabalho tem que ser feito e, quanto a nós, tem um significado político o facto de até ver ele não ter sido feito. Em segundo lugar, também tem a ver com um aspecto que já foi vagamente aflorado, tem a ver com a questão da concorrência. Uma das conclusões que nós aqui chegámos, por várias, enfim, foi que o arsenal regulamentar e legislativo ao dispor da Autoridade da Concorrência é manifestamente insuficiente para obviar as situações de concorrência desleal. E, portanto, se é verdade que, enfim, que há falta de recursos humanos, de inspectores, enfim, todas essas fragilidades que existem nos serviços, também foi apontado que a própria legislação existente acabava por não permitir uma intervenção mais vigorosa, mais assertiva, mais eficaz das autoridades que zelam pela concorrência, deixando exposta, neste caso, a parte mais fraca, que é a parte da produção. E, finalmente, o aspecto que me parece o mais importante disto tudo, que deixei para o fim, mas quanto a nós é o nó górdio deste grande problema, é o problema da regulação. Portanto, achamos que o grande problema, não único, como é óbvio, num quadro tão complexo, nunca poderia ser um único fator, mas aquele que me parece que é, de facto, o fator determinante, é a ausência de regulação a nível europeu. Portanto, o fim das cotas e, portanto, que será necessário criar ou recriar mecanismos de regulação, chame-se-lhe o que quiser, que ponha mão na liberalização total que existe no setor do leite e que expõe os produtores nacionais e, portanto, a produção de leite nacional a condições de competição para as quais, apesar dos investimentos feitos, apesar da modernização nas estruturas, nas pecuárias, para os quais não têm capacidade de competir com essas massas de leite que desaguam no nosso país a preços quase marginais. E, portanto, parece-nos que, de facto, a questão crucial é a questão da regulação e daí, inclusivamente, um projeto de resolução que nós entregamos que pretende pôr o foco na questão da regulação da matéria do leite, sem de facto, sem negar, ou melhor, sem abdicar todas as outras propostas que foram acrescentadas no relatório, que, volto a dizer, é um documento muito, muito completo e sobre o qual eu felicito quem de facto o elaborou, que no caso concreto foi o deputado João Castro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Hilda Araújo Novo tem a palavra, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer e felicitar o Sr. Deputado João Castro pela apresentação e pela elaboração do relatório, que reflete, sem dúvida, o empenho do Grupo de Trabalho em acompanhar o setor e que realça, sem dúvida, a sua inegável importância. Gostaríamos apenas de deixar registado que, pese embora as alterações sugeridas pelo grupo de parlamentar do CDS na formulação de alguns pontos ter sido considerada, a verdade é que tal não se cedeu contra a redação do ponto 9 na página 31. Pelo que gostaria, exatamente por essa razão, que ficasse registado que nos revíamos mais, digamos assim, na nossa formulação de que foi consensualizada. No entanto, dado o CDS ter sido sempre contra a abolição das cotas, ainda assim, entendemos ser de aprovar a redação que foi proposta pelo Sr. Relator. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Castro, pretende fazer algum comentário, levantar alguma questão? Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer as palavras e registar também a cooperação de todos os elementos do Grupo de Trabalho, onde Este relatório resulta de pelo menos duas reuniões na sua apreciação, onde todos os grupos parlamentares deram contributos e onde se tentaram encontrar, houve um esforço assinalável, no sentido de se encontrarem textos de alguma forma consensuais e que fizessem partilhar a preocupação de fundo, que julgo de todos, no problema fundamental de assegurar uma produção nacional que possa subsistir e resistir àquilo que é, aquilo que representa, que é pouco mais de 1%, cerca de 2%, num contexto de um mercado aberto europeu, onde, obviamente, os números são evidentes, não é? Onde a intervenção e a capacidade de competir é difícil e só poderá subsistir com uma efetiva congregação de esforços que pensamos que se verificou também no âmbito deste grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos para então à votação. Eu pergunto quem é que vota contra o relatório final do grupo de trabalho do setor leiteiro. Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Obrigado aos Srs. Deputados António Ventura e João Castro pelo trabalho que desenvolveram. Já, para que fique em ata também, a pedido do Sr. Deputado António Ventura, dois açorianos, um da ilha de Faial e outro da ilha de qual é a sua ilha?
Terceira.
É a terceira, está bem, fica registado.
Já foi capital do Reino.
Faial ou a terceira? Ah, é a terceira, nós sabemos, nós sabemos. E temos lá um novo rei. E vamos agora para a 11ª Escrutínio Europeu, Seleção de Iniciativas Escrutinar. COM 2019-210, proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia 1388 para 2013, relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais e autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais. 6ª e 7ª Comissão. Pergunto ao PSD se pretende fazer o escrutínio.
Não, senhor.
Não pretende?
Não.
O PSD não pretende fazer o escrutínio. Senhora deputada, estava a perguntar ao Partido Socialista e pela orientação que estou a receber do seu coordenador, é a deputada Maria de Luz Lopes que irá responder, se pretende ou não fazer o escrutínio de como 2019-210, a proposta do Regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais. Pergunta ao Partido Socialista, a senhora deputada Maria de Luz Lopes, faz favor.
Então, sobre esta matéria, Sr. Presidente, muito obrigada, antes de mais pela palavra passada. Só um segundo. São três, não é?
Estamos a pronunciar sobre o primeiro, mas se pretenderem.
Só um segundo.
É o primeiro, ponto 11. Então nós vamos passar à frente o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias, depois o Partido Socialista usará a palavra no final, está bem? Faz favor, Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte dispensamos o escrutínio.
Dispensam o escrutínio. CDS-PP, deputada Patrícia Fonseca.
Também, Sr. Presidente.
Agora sim, Partido Socialista, dispensa ou quer o escrutínio desta iniciativa?
Com a nossa posição, penso que devemos fazer o
escrutínio. Dispensa o escrutínio também?
Não, temos de fazer, não?
Pois, é dispensar o escrutínio.
Uhum.
Pronto, então, por vontade de todos os grupos parlamentares, era o PSD que cabia indicar o relator, então fica sem efeito.
Fica sem efeito?
Não, porque penso que...
Não, PS não quer.
PS quer.
Quer escrutínio, PS?
Isto?
Não, é isso que eu não sei. Eu percebi que não queriam, mas peço desculpa se interpretei mal.
Já agora, o Sr. Coordenador, qual é a posição que tem?
O PS pretende fazer os escrutínios, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa, já percebi. Se o PS pretende fazer o escrutínio, cabe ao PS de indicar o relator. Quer indicar já ou indica depois?
Não.
Indica depois. Vamos já ao outro ponto, COME 2019-219, proposta de regulamento de Conselho que altera o Regulamento da União Europeia, número 1387, para 2013, que suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum para certos produtos agrícolas e industriais. Pergunto ao Partido Social Democrata se pretende fazer escrutínio, Sr. Deputado António Lima Costa?
Não.
Não. Partido Socialista, Sr. Deputada Maria Luz Lopes, pretendem fazer o escrutínio, Partido Socialista? Pretende, sim, senhor. Sr. Deputado Carlos Matias?
Nós não pretendemos, Sr. Presidente.
Dispensam o escrutínio. Sra. Deputada...
Dispensamos.
Também dispensam. O Partido Socialista pretende fazer o escrutínio. Cabe ao Partido Socialista indicar relator. Sr. Deputado João Castro quer indicar já ou indica depois?
Deputada Maria da Luz Lopes.
Deputada Maria da Luz Lopes. Fica com... É encarregado de fazer o parecer.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor.
Não sei se faz sentido ou não, dado que se interligam essas propostas de regulamento do Conselho, se não seria conveniente, lanço...
A parte final, depois vimos tudo, não se importa, temos outro ainda.
Não, mas tem a ver com o anterior.
Como esses dois últimos, pontos que analisámos se interligam, seria talvez conveniente que fosse o mesmo partido e porventura o mesmo deputado a fazer os relatórios, e nesse sentido eu perguntava se o PS não quer assumir este encargo, uma vez que vai fazer já o do segundo ponto.
Sim, senhor, eu vou perguntar ao Partido Socialista. O Partido Socialista fica com o encargo de fazer os dois relatórios. A Sra. Deputada Maria de Luz Lopes fica com o encargo de fazer o relatório primeiro e segundo, está bem? Muito obrigado. Vamos ao terceiro ponto. COME 2019-243, proposta de regulamento do Conselho que altera o Regulamento da União Europeia 2019-124, no respeitante a determinadas possibilidades da pesca. Pergunto ao PSD se quer fazer escrutínio.
Não temos a certeza, mas inclinamos para não fazer.
Sim?
Não.
Não. PSD não. O Sr. Deputado Maria de Luz Lopes, faz favor.
Sim, fazemos.
Querem escrutínio. Sr. Deputado Carlos Matias?
Nós dispensamos, Sr. Presidente.
Dispensa o escrutínio. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP?
Eu confesso que neste não tenho bem a certeza, mas de qualquer maneira, também como o PS já disse que queria fazer o escrutínio, há um partido que pede, portanto...
Muito bem. Cabe ao PSD indicar relator? Quer indicar já o Sr. Deputado?
Não, indicamos depois.
Muito bem, muito obrigado. Outros assuntos, eu volto a repetir que nos outros assuntos, entretanto, chegaram deputados à posterior, que nós temos, portanto, a visita amanhã à Feira Nacional da Agricultura em Santarém e que a Confagre nos convidou para almoçar lá em Santarém. Pedia às senhoras e senhores deputados que fizessem o favor antes de sair, de deixarem o registro de sim ou não almoçar no nosso colaborador, Sr. João, ali à saída. Já houve deputados que disseram que não, outros deputados que...
Sim, certo, quem vai no autocarro tem que almoçar, não é?
Sim.
Sim, certo, quem vai no autocarro almoça, de certeza.
Pode querer almoçar noutro local.
Claro, tem razão.
A feira tem lá muitos locais para almoçar.
Tem razão.
Aqui é um convite oficial da Confagre, que nos convida para almoçar lá na Confagre. Depois temos aqui um assunto que eu trago à vossa consideração, que é a visita à Smart Farm, que nos convidam para lá irmos no dia ou 19 ou 26. Gostaria de ouvir a vossa opinião, nomeadamente dos coordenadores. Isto foi-me aqui, já foi decidido à mesa e coordenadores. Se tem algum... Não foi comunicada a decisão. Sr. João, já está informada a decisão?
Já estão a pedir para dizer quem vai, quem não vai.
Ah, já está? É. Já temos. Então, para que é que me puseram isto aqui?
Só
foi
para lembrar.
Ah, só foi para lembrar?
É
19. Não, então, foi...
19.
Eu vou repetir. Foi colocado aqui na mesa da...
uma informação do nosso colaborador, Sr. João Pereira da Silva, relativamente a uma visita para a qual fomos convidados pela Smart Farm à Nipla. E a visita é no dia 19 de junho, ou 26, mas ficou-se, então é dia 19, que pergunto aos senhores deputados que quem se quiser inscrever, façam o favor de fazer para nós podermos organizar a logística inerente à visita. Volto a repetir, é dia 19. Tomaram nota os senhores deputados? Diga o senhor deputado. A visita é dia 19. Não sei se estão a tomar nota ou não.
Mas já receberam o e-mail todo.
Não, mas não, estou, é que estou, não, se pediram, se o serviço se pediram para aqui lembrar é porque não há respostas. Né? Querem, estão
só
com...
isto, não?
Portanto, é só para lembrar. Senhores deputados, não há mais nada. Senhores João, há mais alguma coisa noutros assuntos para falar com os senhores deputados? Se não há, vamos fazer um ligeiro intervalo de 5 a 10 minutos e vamos depois fazer a audiência com a Associação Nacional das Organizações de Produtores de Pesca do Cerco, subordinado ao tema da sardinha e da sua importância em termos económicos e sociais para o nosso país. Então, intervalo de 5 minutos. Tá? Muito obrigado.